UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Já de volta aqui pelo Conexões, falei que era rapidíssimo. E como prometido, vamos de entrevista. 8 de março, hoje, data aí que celebramos o Dia da Mulher. Porém, as razões para comemoração ainda são poucas, visto que a luta por igualdade de gênero na sociedade continua. Entre as diversas lutas travadas, né, aí pela igualdade de oportunidades, participação política das mulheres é um assunto que merece destaque. E para falar mais sobre a mulher na política brasileira, conversei com a doutora em Ciências Políticas pela UFMG e professora da Universidade Federal de Viçosa, Daniela Rezende. Vamos ouvir a conversa. Professora Daniela, muito prazer recebê-la aqui na Rádio UFMG Educativa. Muito obrigada pela participação.
O prazer é meu, eu agradeço o convite.
Professora, a atuação política das mulheres, ela ainda é muito restrita? Eu queria que a senhora comentasse para a gente um pouco disso.
Olha, quando a gente fala da atuação política das mulheres, a gente tem que pensar em duas esferas, né? Uhum. Quando a gente fala, por exemplo, da atuação política das mulheres na política informal ou nos movimentos sociais, ela é bastante expressiva, né? As mulheres participam de movimentos sociais, as mulheres têm se destacado nas conferências, né, de políticas públicas que têm sido organizadas. Então, a participação é intensa e bastante importante. Agora, quando a gente fala da política formal, das instituições políticas, aí a participação das mulheres, ela é pequena, né? E aí a gente pode pensar tanto no poder legislativo, quanto no executivo e no judiciário.
Certo. E como que a participação feminina, ela vem crescendo na política nos últimos anos? E pensando nessas duas esferas, professora?
Olha, na política formal, no caso brasileiro, a participação política das mulheres, ela se mantém quase estável em níveis muito baixos, né? Se a gente pega, por exemplo, a Câmara dos Deputados como referência, no Brasil a gente teve a implementação da Lei de Cotas em 95, depois ela foi alterada em 97, 2009, mas o percentual de mulheres, ele se mantém abaixo dos 10% na Câmara dos Deputados. Então, esse ainda é um percentual muito baixo. Uhum. O Brasil ocupa uma das piores posições nos rankings internacionais de participação política das mulheres no legislativo. Então, ela não vem crescendo, né? E esse é um grande desafio. Agora, se a gente considera a participação política das mulheres em outras esferas, aí sim ela vem crescendo e se destacando, e esse é um movimento importante. E mostrar, por outro lado, a grande questão de que por que a participação política das mulheres não se traduz em maior representação política.
Sim. E quais as consequências disso, professora? As consequências de uma pequena participação feminina dentro dos cargos políticos?
Olha, as consequências disso são que as políticas públicas que são desenvolvidas, elas dificilmente, ou em pequenos, ou em poucos casos, elas vão contar com a perspectiva das mulheres, né? Que é o pensamento de perspectiva das mulheres? Com a contribuição do conhecimento, da experiência, da vivência das mulheres, e ocupam um lugar na estrutura social, que é muitas vezes um lugar de subordinação, de opressão. E aí, essa é um déficit democrático enorme, né? Porque um dos princípios da democracia é que os afetados pelas decisões participem do processo de tomada de decisões. Sim. E quando a gente fala da representação política, mesmo que essa participação seja indireta, né, via eleição dos seus representantes ou via participação dos seus representantes. Uhum. Então, se esses representantes, eles não compartilham essa perspectiva, né, a gente tem uma lacuna enorme na elaboração das políticas públicas e na implementação das políticas públicas. Aí eu citaria como exemplo desse déficit, né, a própria discussão sobre a representação política das mulheres. A gente teve no ano passado a votação de um projeto de lei de adoção de cotas legislativas, ou seja, reserva de cadeiras no legislativo das mulheres, 10%, né, um número extremamente pequeno, reserva de 10% das cadeiras para as mulheres no legislativo. Esse projeto não foi aprovado. A gente tem a discussão sobre direitos sexuais e reprodutivos, que não acontece de forma séria no Brasil, uhum, né? Então, esses são exemplos, né, das consequências dessa pequena participação política das mulheres nas esferas, na esfera institucional, na política institucional.
Certo. E como, professora, é a partir de políticas públicas também que essa maior participação seria possível?
Olha, essa participação seria possível, e esse é um consenso nos movimentos e na teoria feminista, a partir, por exemplo, da reforma política, uhum. né? Há um consenso de que a adoção de sistema eleitoral proporcional, de lista fechada, com alternância de nomes, com cotas legislativas e com sanção para o descumprimento das cotas, garante maior representação política de mulheres. Né? Esse é um sistema, por exemplo, adotado na Argentina, né? Historicamente tem índices de representação política de mulheres similares aos países nórdicos, né? Uhum. Então, a reforma política, se a gente quer aumentar a participação das mulheres na política formal, ela é um caminho necessário.
Certo. E pensando em um outro aspecto também, professora, por que que, né, ao criticar uma mulher que ocupe um cargo político, as críticas acabam partindo, né, do fato de ela ser mulher e não da sua competência ou incompetência pelo seu trabalho exercido, professora?
Sim. Eu acho que essas críticas, né, isso não acontece apenas nas críticas, né? Se a gente avalia, por exemplo, a campanha política, né, a ênfase que as campanhas políticas dão a campanhas de mulheres e homens, ela é diferente, né? Então, em geral, nas campanhas políticas de mulheres, o que que se enfatiza? A roupa, a aparência, uhum. o penteado, não é? Enquanto a vida pessoal, enquanto os homens, esse parece não ser um tema relevante, né? Isso é um indicador de que a política ainda é pensada como um lugar que não é próprio das mulheres, né? As mulheres, elas não são tratadas como agentes públicos, né? As críticas ou essa ênfase nas campanhas políticas, ela enfatiza o papel da mulher no reino privado e reforça a ideia de que o lugar da mulher não é na política, o lugar da mulher é na esfera privada, na esfera doméstica, né? Eu me recordo, por exemplo, né, de quando a presidenta Dilma ganhou as primeiras eleições, a primeira entrevista que ela deu no Fantástico, se não me engano, para Patrícia Poeta. Um dos temas dessa entrevista foi a solicitação da jornalista de conhecer o closet da presidenta. Uhum. Eu não me recordo disso ter acontecido com outros co-presidentes. Uhum. Né? Então, eu acho que isso expõe por que seria relevante conhecer o closet da presidente, da presidenta. Né? Então, eu acho que esses temas expõem esse estranhamento que ainda existe àquelas mulheres que se dedicam aos cargos públicos e à vida pública.
Certo. E, professora, a senhora acredita que a nossa sociedade, ela será capaz de minimizar o machismo dentro das instituições, pensando aí nas instituições públicas, nas privadas? Qual que é o nosso papel aí nisso também, professora?
Olha, eu acho que acreditar nisso é o que nos move, né? A nossa atuação enquanto professores, em contato com os movimentos sociais, é justamente isso, né? Na formação acadêmica, uhum. é justamente pensar nessa possibilidade, nesse horizonte de possibilidade, né? E de minimizar não apenas, mas eliminar o machismo, né? Sim. Eu acho que é isso que nos movimenta, né?
Como que a gente pode fazer? Qual que é o nosso papel nessa luta também?
Olha, eu daria um exemplo bastante prático, né, aproveitando que esse ano é ano de eleições e eleições municipais, né, em que os nossos representantes estão mais próximos de nós. Uma forma de incorporar essa luta no nosso cotidiano é acompanhar os nossos representantes, ficar atento às campanhas, né, quais que são as políticas que são pensadas, né, para as mulheres dos nossos representantes ou dos candidatos, né. Quais que são as consequências da ausência das políticas para as mulheres nessas campanhas, acompanhar as campanhas de mulheres, né? Apoiar mulheres, especialmente aquelas que tenham um programa voltado para a emancipação, para a autonomia das mulheres. Então, esse eu acredito que é uma questão extremamente importante, especialmente nesse ano que é um ano eleitoral, e que todos nós, como cidadãos, né, nós podemos nos mobilizar nesse sentido.
Tá certo, então, professora Daniela Rezende, muito obrigado pela participação aqui na Rádio UFMG Educativa e conte sempre aqui com a gente, tá bom, professora?
Muito obrigada pelo convite, um feliz Dia da Mulher de muita luta para todas nós.
Tá aí, você ouviu a conversa que eu tive com a doutora em Ciências Políticas pela UFMG e professora da Universidade Federal de Viçosa, Daniela Rezende, E para você aí que gostou do nosso bate-papo, né, fique atento, o NEPEM, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher aqui da UFMG, está preparando o evento Mulheres na Política, onde a professora Daniela Rezende é uma das convidadas para debater o tema ao lado da professora do Departamento de Ciências Sociais, professora Marlise Matos. Mas ó, a data e o local do evento Mulheres na Política ainda vão ser anunciados, então fique ligado na nossa programação para saber mais. Assim que a gente tiver essa informação, a gente passa para vocês, ou então fique de olho na página, né, do NEPEM, que é o facebook.com/nepem.ufmg, NEPEM, NEPEM.ufmg. 10h51, ok? Vamos lá, né? Daí a entrevista muito interessante aí para a gente justamente pensar nisso, na questão da participação política da mulher, tanto nessas duas esferas, né? Na política informal, como que isso tem crescido, mas ainda na política formal o espaço é muito pequeno e a luta continua.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.